Boa tarde. Dou as boas-vindas em nome da Comissão de Segurança Social e Trabalho aos representantes da Associação Nacional de Topógrafos, Sr. Presidente, José Augusto Veiga Ferraz, Sr. Presidente da Região Sul, Sr. Carlos Ferreira, e o Sr. Secretário Fernando Domingues, a quem saúdo e agradeço terem vindo até à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Estão convocados os senhores deputados. Connosco temos as senhoras deputadas do Partido Comunista Português, a senhora deputada Rita Rato e a senhora deputada Lourdes Ribeiro, e o senhor deputado do Partido Socialista João Palma. Eu esqueço-me sempre, peço imensa desculpa. E a senhora deputada do Partido Social Democrata, a senhora deputada Clara Marques Mendes. Vamos ter a seguinte metodologia. Vou conceder a palavra aos senhores, ao senhor presidente e a quem achar por bem, para uma breve apresentação dos objetivos que vêm até à nossa comissão. Depois dessa breve intervenção, darei a palavra aos senhores e aos senhores deputados para colocarem as questões e tecerem os considerandos que acharem por convenientes, e depois terão mais um breve tempo também para poderem responder às questões que forem colocadas. A palavra é toda dos senhores.
Bom, nós, enquanto associação, nascemos há 21 anos e temos vindo, junto do dos sucessivos governos, vindo a pugnar pela dignificação da carreira. E variedíssimos governos que por cá passaram, nessa altura, esteve sempre o assunto, os assuntos quase sempre resolvidos, mas quando estavam quase resolvidos, os governos, entretanto, deixavam de ser governo e o assunto passava para os governos a seguir. Obviamente que os governos a seguir diziam: vocês tenham paciência, nós agora vamos estudar o assunto e tal. E isto tudo era porque nós, não existia coisa nenhuma, quando nós formámos a associação, não existia nenhuma organização que defendesse os nossos reais e quanto a nós, absolutamente importantes para a classe. Nós formamos a associação, fizemos-nos ser aceitos pelo Comitê de Liaison de Geometria Europeia, do qual fazemos parte há 20 anos, e essa própria organização escreveu variedíssimas vezes aos representantes dos governos, entretanto, porque nós fomos admitidos com a condição de sermos pares deles. Ora, eles são todos licenciados, são todos gente com... Aliás, só a Holanda e a Espanha é que têm engenheiros técnicos. Todos os outros são licenciados, incluindo os gregos, e nós queríamos fazer uma equiparação assim. Criámos as faculdades, as Politécnico da Guarda, a Faculdade de Faro e o Politécnico de Beja, para fazer o curso de Engenheiro Técnico de Topografia. Estão N formados. E queríamos e fizemos várias negociações com o governo. Estou a fazer um bocadinho de história para perceberem porque é que, entretanto, chegámos aqui. Entretanto, fomos pedindo sempre para que as pessoas, com os colegas com currículo, fossem equiparados aos engenheiros técnicos, e embora não usassem o nome de engenheiro, fossem equiparados em termos de salários, em termos de direitos e em termos de, enfim, da vivência entre pessoas. Isso teve-se quase resolvido na vigência da vida, infelizmente, já faleceu, do secretário de Estado, do Fausto Correia. Entretanto, não houve tempo, e a seguir o ministro, mesmo, creio eu, Rosas.
Secretário de Estado.
Sim. Ministro veio a seguir. Secretário de Estado. Também esteve quase para isso ficar resolvido, mas depois o senhor Engenheiro Guterres, na altura, desistiu e depois o governo em gestão não podia legislar e morreu. Entretanto, nós chegamos à conclusão que, eventualmente, poderíamos mais facilmente fazer a organização do nosso grupo, porque temos sócios engenheiros técnicos, topógrafos e geómetras, e, portanto, fazer melhor organização criando uma Câmara. Para isso, na vigência do governo anterior, do engenheiro Sócrates, enviamos a todos os grupos parlamentares o nosso desiderato, os nossos estatutos, e faltou um estudo sociológico. Estudo esse que nós encomendamos a uma universidade, que foi feita, e redistribuímos esses documentos todos a todos os grupos parlamentares, com assento na Assembleia da República. Bom, ainda não está resolvido, e portanto, por essa razão, nós estamos cá para fazermos. Aliás, o Sr. Deputado conhece bem a história, porque já falamos duas vezes com o Sr. Deputado. É isto numa resenha pequena. Não sei se algum dos meus colegas quererá pôr mais alguma coisa no sentido de alguma coisa que eu me tenha passado.
Só para acrescentar uma coisa, é que porque é que não, a primeira questão que o colega levantou é porque a equivalência em engenheiros técnicos? Porque nós pensámos sempre que aquilo que nos era exigido em termos de conhecimento para cumprirmos as nossas funções, 12 anos de escolaridade não chegam. É claro que é do conhecimento público que havia muito bons topógrafos com 4 anos de escolaridade. Tinham 4ª classe e depois seguiam um trajeto. Simplesmente, eles para desempenhar a sua atividade, tinham que aprender por eles. Isto é, eram autodidatas. Portanto, tinham que ter conhecimentos. Porque, sei lá, é exigido a um topógrafo que saiba, ou melhor, deve saber, algebalinear, é dado na universidade. Atualmente, o 12º tem uma coisa muito, muito pequena. Álgebra linear, de conhecimentos de geodesia, que são em que a geometria não é geometria plana, é geometria curva, etc. Portanto, astronomia, o topógrafo deve ter, por um lado, conhecimentos de geodesia, porque é o topógrafo que faz o controle de estruturas. Isto é o topógrafo que controla o... Portanto, o nascimento de uma grande construção, de uma ponte, por exemplo,
de uma barragem,
portanto, está a ver a responsabilidade que o topógrafo tem, não é? Que tem que ter uma grande precisão naquilo que faz. E essa precisão é dada, não é fácil só com a prática. A prática, naturalmente, que ele vai tendo, mas tem que alicerçar os seus conhecimentos práticos em conhecimentos teóricos. E os conhecimentos teóricos são dados. 12 anos de qualidade não chega. Daí a equiparação que nós desejávamos. Simplesmente isso, com o tempo, foi sendo protelado. Naturalmente que havia interesses em termos... há interesses próprios noutras áreas que não é difícil perceber. Até que, pronto, a Associação resolveu, dado que os topógrafos, por lei, continuam a não ser licenciados, portanto, têm 12 anos de qualidade, há uma legislação. Nós achamos que, para essa área, para organizar, porque depois há, outra questão, é que a profissão não está organizada, isto é, a função pública estabelece que o topógrafo tem que ter um determinado número de anos de serviço, etc., portanto tem que ter um curso, isso está estabelecido, mas a atividade privada não está. E, portanto, se eu quiser fazer um... Eu, por exemplo, sou analfabeto, mas tenho dinheiro para comprar a aparelhagem, que é um pouco cara, mas se tiver dinheiro para fazer, eu posso estar a trabalhar sem ninguém me incomodar. Enquanto se eu, por exemplo, fizer o mesmo e montar um consultório de medicina, naturalmente que eu vou durar pouco tempo sem ter um processo judicial. Portanto, e daí nós pensamos, a associação primeiro e depois a Câmara, como uma associação de fundo de utilidade pública, poder estruturar, definitivamente estruturar a profissão. Daí nós termos e também porque é uma profissão que tem profissionais liberais, portanto, é uma profissão que tem duas áreas fundamentais, cartografia e construção, apoia a cartografia e apoia a construção, a obra, é relativamente diversificada, são profissionais liberais e, portanto, entendemos que estávamos numa situação semelhante, sei lá, aos advogados, a outros profissionais liberais, embora não licenciados. Daí nós temos apresentado a nossa candidatura com um estudo sociológico, que foi quando nos foi pedido, com os estatutos e com, enfim, alguns documentos abonatórios justificando, enfim, a nossa pretensão.
Muito obrigada pela exposição e eu vou então passar a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Dou a palavra ao senhor deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Ah, não sei. Não, geralmente peço... Eu posso passar ao PSD, senhor deputado.
Não, por mim posso usar a palavra. Bom, eu queria... cumprimentar e saudar a presença dos topógrafos aqui, dizer que ouvi com atenção a explanação que aqui apresentaram, dizer também que todos os objetivos de regulação da atividade, da estruturação profissional, são meritórios e importantes e são necessários, e desse ponto de vista foi com alguma atenção e com algum cuidado que ouvi a vossa explanação. Eu só gostaria de poder perguntar, nós agora temos, no exercício da atividade profissional da topografia, um conjunto de engenheiros saídos das universidades. Por exemplo, os engenheiros geógrafos fazem trabalho de topografia. Eles, a certificação da atividade deles é feita através do termo de responsabilidade. Eu pergunto como é que este enquadramento pode ser feito e se isto também está incluído e incorporado naquilo que são as vossas propostas de organização e estruturação da carreira.
É isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a presença de todos e a forma como expuseram a situação, de tal maneira clara que tenho só apenas uma questão para lhes colocar. Queria apenas salientar que atualmente está em curso alteração ao regime jurídico das associações públicas profissionais, no sentido de ser aprovado um regime quadro geral e único. De qualquer forma, e uma vez que estavam a referir a questão de haver profissionais liberais e não haver profissionais liberais, eu gostaria, porque parece importante para esta situação, saber se têm uma ideia do número de profissionais liberais que estão atualmente a exercer estas funções de topografia e que fariam parte desta ordem. De momento, é isto que me deixou algumas dúvidas e agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também a presença da Direção da Associação Nacional de Topógrafos, com quem já tive o prazer de reunir por duas vezes, dizer-lhes aquilo basicamente que lhes disse já há pouco quando nos encontramos, e que lhes tinha dito numa anterior reunião que havia a intenção do Governo de criar uma nova lei de constituição de associações públicas profissionais, portanto, ordens profissionais, câmaras, etc. Neste momento já deu entrada essa proposta de lei do Governo, foi aprovada na generalidade no plenário na sexta-feira passada, irá descer agora à Comissão para consulta pública, para contributos das diversas entidades que quiserem enviá-los e para depois fazer o debate e votação na especialidade. E penso que seria menos honesto não chamar a atenção que faça este processo legislativo em curso, o qual esperamos esteja pronto daqui a 2-3 meses, fevereiro, março, por aí, que é evidente que os processos de intenção, de formação de novas associações profissionais de interesse público, como as câmaras ou ordens, ficarão suspensas até ver o novo enquadramento legal, ao abrigo do qual poderão ser constituídas. Independentemente disso, e olhando para o vosso projeto, eu levanto-me só aqui duas dúvidas quanto à qualidade de membro. Portanto, estaremos a falar do artigo 3º, e sem querer especificar mais adiante outras matérias, e que tem a ver com isto. Primeiro, com todos os topógrafos e geómetros neste momento em exercício de atividade e que não têm licenciatura, quais as condições de adesão dos mesmos à novela ordem a constituir-se ou à Câmara? E segundo, quando falam aqui na habilitação com o curso de topógrafo, estamos a falar numa licenciatura ou não? Isto faça aquilo que neste momento é o diploma que ainda está em vigor, tem até entrar uma nova lei em vigor. Isto porque esses seriam os requisitos essenciais, porque um dos requisitos essenciais é a licenciatura e o outro é a não exclusão de quem já é profissional e exerce profissionalmente essa atividade há muitos anos. Segundo, e em relação àquilo que se prevê, chamar a atenção que a ideia, digamos, da alteração legislativa em curso e que vem, decorre de memorando de entendimento e diretivas comunitárias, a ideia é flexibilizar e facilitar o acesso à atividade profissional e que a regulamentação de atividades, designadamente pela criação de associações de direito público, ordens, câmaras, etc., não seja em si um entrave ao exercício da atividade por quem está devidamente habilitado e certificado pelos estados onde obteve essas habilitações. E, portanto, há que ter algum cuidado de não constituir ordens que possam contrariar este princípio básico de liberalização ao máximo, dentro daquilo que são as regras, liberalização ao máximo do acesso à atividade profissional e de que as ordens e as associações não constituem em si um obstáculo a essa liberdade de acesso e de mobilidade dentro daquilo que é o espaço europeu.
Aceitou a palavra a Sra. Deputada Lourdes Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queríamos cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Associação Nacional de Topógrafos, realmente agradecer a exposição que nos fizeram, mas, no entanto, nós entendemos, e com toda a franqueza, sendo sensíveis e entendermos o que vocês nos expõem, nós temos como opinião que não são as ordens por si que resolvem estes tão problemas tão delicados que cada grupo de profissionais tem. Portanto, no entanto, eu acho que o Sr. Deputado do CDS acabou por dizer também o que nós, algumas das nossas preocupações em relação quando se criam novas ordens ou novas câmaras. Portanto, é um bocado isto que o PCP pensa, disse Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à direção da Associação para poder expor os seus pontos de vista e responder algumas questões colocadas, se assim entenderem.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira pergunta foi do Sr. Deputado do PS. Efetivamente, os engenheiros geógrafos, nós temos um respeito tremendíssimo por essa classe, todavia não fazem o nosso trabalho, não acompanham a obra como nós, não fazem os levantamentos que nós fazemos, e no grupo que nós pertencemos da Europa, que é o tal que eu falei há pedaço do Comitê de Liaison de Geometria Europeia, também inclui engenheiros geógrafos, mas que saibam trabalhar de topografia. Porque o facto de ter um curso de geografia não dá direito a fazer aquilo que nós sabemos fazer. Mas temos o maior dos respeitos, tanto mais. Que temos alguns que demonstram que, efetivamente, conseguem fazer isso e são associados à associação. Não temos muitos, temos mais engenheiros civis, mas não temos muitos. Não sei se respondi à pergunta do Sr. Deputado.
Só uma coisa para acrescentar em relação aos engenheiros geográficos. Vamos lá ver. A engenharia geográfica é, digamos, ou sempre foi, uma derivação da licenciatura em matemática. Aqui há meia dúzia de anos atrás a diferença eram duas cadeiras. Daí que os engenheiros geógrafos apresentavam-se muito com alguma piada, engenheiros geógrafos e licenciado em matemática. Portanto, o engenheiro geógrafo, mas ele tem uma atividade própria que pode ser diferente do licenciado em matemática, que normalmente é um professor de liceu ou um professor da universidade. Ou segue a carreira universitária ou de liceu, ou segue. O engenheiro geógrafo é, principalmente, para já, o técnico de ciências da Terra. As ciências da Terra, geodesia, cartografia, astronomia, em que a topografia é uma parte. Não é? Digamos, podemos dizer que é uma subciência, se quisermos, isso é discutível. Mas, portanto, o engenheiro geógrafo, digamos que tem a ver com detecção remota, satélites, tem a ver com redes de geodesia mais complexas, isto é, digamos que em termos comuns, é a topografia da Terra. A topografia é a representação do terreno, a geodesia é a representação da Terra. E, portanto, há modelos matemáticos diferentes, há questões diferentes. Agora, o engenheiro geógrafo, por norma, não trabalha na obra, não faz apoio à cartografia. Normalmente dirige, quer dizer, reconhecemos que ele está assim, eles têm conhecimentos de nível naturalmente superiores aos nossos, mas, portanto, não podemos confundir o engenheiro geógrafo com o topógrafo. O topógrafo é o técnico que está diretamente relacionado ou com a obra, portanto, é uma aparelhagem que faz construir os vários edifícios, ou apoia a cartografia, não só através de o apoio à fotogrametria, portanto, tudo isso. Portanto, há uma separação, há de facto uma área de conflito, isto é, de sobreposição. Mas são trabalhos diferentes. Em geral, o engenheiro geógrafo não. É o que nós dizemos, há algum conflito, de facto, mas não faz topografia.
O Sr. Deputado precisa de mais alguns questionamentos? Muito obrigado. Pois, a senhora deputada, a seguir fez uma pergunta sobre quantos é que eventualmente nós teríamos na ordem, na nossa associação dos grupos privados. Os nossos grupos privados andam na ordem dos 400. Nós somos à volta de 2000, não são todos sócios, mas somos à volta de 2000. Há que acrescentar que, nesta altura, com os grandes problemas que o país está a atravessar, há algumas desistências, por incrível que pareça, por causa de não poderem pagar 7,5 euros por mês. As coisas devem estar muito, muito difíceis. Mas, porque são 90 euros por ano de cota. Mas os privados são esses 400. A seguir, como é que se fará a entrada para essa Câmara? Quem tem habilitações de engenheiro técnico de topógrafo, mediante, digamos, a apresentação, como se faz nas ordens, há realmente alguma coisa a fazer, mas estes têm entrada privilegiada, digamos, porque fizeram o curso que nós pretendemos que a nossa área abranja, que é a topografia. Depois dirá assim, mas então os outros têm o 12º ano, têm mas há, devo dizer, por acaso, não sei se até cairei na repetição, um dos bons técnicos de topografia que esteve na base do metro em Lisboa era um senhor topógrafo com a 4ª classe e fez o metro em Lisboa. Grande parte, é claro que agora já há outro, muito mais linhas e já há muito mais material sofisticado do que no tempo dele e tal. Mas ele foi realmente que eu conheci. Essa história, não sei se alguma vez lhe teria dito. Mas essa gente só pode entrar mediante um exame. Nós só admitiremos candidatos com conhecimentos, com o currículo que eu há bocado falei, nesse currículo, e para o provarem têm que, efetivamente, prestar provas. Não sei se fez mais alguma questão. Mas é assim, se não ficou bem escrito, sabe que todo este processo foi feito por juristas e eventualmente não terá tido ao lado um de nós a dizer, olha que falta isso, provavelmente. Mas é isso, é assim que nós iremos fazer. Também porque das tais negociações que houve com os outros governos, desde a história que eu contei, nós viemos sempre dizendo isso, que teríamos que fazer reciclagem àquelas pessoas que eventualmente não tivessem os conhecimentos necessários e depois um exame. Por isso, como é uma coisa que a gente já falou tantas vezes, é natural que às vezes não esteja escrito. Não sei se há mais alguma. As senhoras deputadas do Partido Comunista ficam mais ou menos respondidas com esse tipo de... Para além disso, nós não pretendemos ser ordem. Nós pretendemos ser só, exclusivamente, uma Câmara. Para podermos pegar nestes 2000 pessoas e poder governar bem melhor do que agora. Por causa destes tais exames, por causa desse o querer fazer a dignificação da classe, não? A tal admissão. Eu recordo-me bem há pouco tempo que a minha filha acabou o curso de medicina e a primeira coisa que foi fazer foi esses exames às ordens e essas coisas. E os estágios todos, e foi fazer estágios a outros lados, porque, enfim, queria fazer tudo como deve ser, não é? E quer fazer tudo como deve ser. Portanto, creio que, eventualmente, terei também respondido à senhora deputada. Não sei se tem alguma questão. Muito obrigado.
Sobre a mobilidade, na União Europeia, o artigo 9 diz que podem inscrever-se na Câmara por efeito do exercício em Portugal da profissão de topógrafos nacionais de outros Estados, quando titulares de habilitações académicas, profissionais, etc. etc. Portanto, a associação pertence a esta, digamos, associação de associações da União Europeia, naturalmente, como Câmara, iremos continuar a insistir, e, portanto, essas questões, além disso, ainda não está formalizada, mas há uma associação internacional, portanto, de associações a nível do mundo inteiro, que é a Federação Internacional de Geómetras, naturalmente iremos pertencer também.
Sim,
portanto, essas questões da mobilidade em relação, em particular em relação à União Europeia, e depois as relações com países fora da União Europeia estarão salvaguardadas aí. Não é?
Muito obrigada. Eu agradeço ao Sr. Presidente e aos demais membros da Associação Nacional dos Topógrafos. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, penso que consideram-se esclarecidos. Não vejo pretensão de mais inscrições. Agradeço. Ficou registada e tomada devida nota à pretensão que hoje aqui nos trouxeram. Desejo as maiores felicidades. Foi um prazer para nós ter-vos aqui e tomar devida nota da pretensão que querem que esta Assembleia e os diferentes grupos parlamentares tenham em consideração. Muito obrigada.
Já agora eu agradecia. E pedir desculpa de, no princípio, não ter feito a coisa que todos vós, as instâncias, visaram, que foi cumprimentar-nos. Mas como já nos tínhamos cumprimentado de mão, falhou. Peço imensa desculpa desta pequena falha.